Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Que música é essa? Ah, não, olha lá, ô Renato, pô, nós estamos no terceiro programa. Você continua com essa brincadeira? Vamos parar com essa risadinha aí. Que é essa risadinha? Põe uma música decente. Vamos lá, pelo menos um belly dance de fundo pra gente, vai. Isso, agora sim que eu gostei. Essa é uma música decente pra gente falar do nosso assunto, certo? Daria até pra gente dizer que a tragédia grega nasceu no Egito, mas isso vai ser um outro podcast especial só sobre isso, tá bem? Então vamos continuar de novo a nossa discussão sobre a narrativa, a performance e o uso da religião para políticas de Estado e não Estado. A gente gravou um programa que era sobre a questão do que, por que que os fundamentalistas acreditam na história das 72 virgens, etc., sem tratar a coisa como um fato simbólico.
Fala sim, literal mesmo.
Exato, interpretando. É sim, por isso que isso explode. Alguém na família que tem alguém que se exploda vai ter hospital, escola e prebendas pro resto da vida, a família inteira. Então tem até concorrência. Como antigamente, na tradição católica, sempre teve. O último caçula era quem cuidava dos velhos, dos pais velhos, e o primeiro era quem herdava. Aqui começa a ter uma certa tradição triste nesse sentido. Isso são sempre sociedades que vivem na beira da pobreza e que vão, trabalham com ideologia, com lavagem de cérebro. A Ana Carolina fez uma pequena pesquisa de internet onde diz que as mulheres vão para o paraíso onde há um homem perfeito, e o que é um homem perfeito eu não posso imaginar o que seja. E cuidar de 30 grandes famílias. Agora eu gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre o uso desse tipo de representação. O que é que isso tem a ver com o teatro que vocês fazem, o que vocês querem fazer? Quando vocês me responderem, vocês me respondam dizendo o nome.
Cássio. Então, eu acho que tem essa ideia de levar esses escritos de forma literal. Pode estar relacionado com o teatro de uma forma que, por exemplo, quando chega uma dramaturgia pra gente, se a gente não tiver um grau de abstração em cima dessa dramaturgia, não sei, parece que não vai existir um trabalho de criatividade em cima disso. Então fica muito literal, fica muito... algo muito ortodoxo. Isso não contribui muito pra singularidade de cada artista e pro desenvolvimento de um trabalho artístico, eu acho.
Você fala ortodoxo porque tem coisas ortodoxas, são até ótimas.
Sim.
Mas algo raso, sem uma série de diferentes leituras.
Eu usei isso da dramaturgia, mas também pode ser em outras áreas, assim, a direção, por exemplo. Tem que ter um grau de abstração, né? Não é só coordenar o som, a luz e encaixar tudo como se fosse uma pecinha de Lego, mas dialoga e que comunica alguma coisa para a plateia, né? E alguma coisa contundente, não alguma coisa, qualquer coisa.
Exato, a gente dizia aqui que ou todo mundo é artista, público, e as pessoas predispostas ali dentro do espaço da representação, ou ninguém é. As duas opções, elas, modesta opinião, são válidas.
Uhum.
O problema é quando há uma hierarquia não clara entre as... essas duas, ou três, ou quatro pluralidades.
João Félix, direção. Então, acho que há um problema, né, que as pessoas ficam muito numa primeira camada e não vão a fundo. Quando a Cássia fala de se aprofundar dentro desse assunto, acho que é isso, é de buscar camadas, não ficar só no primeiro que você encontrar, né? Como você fala da pesquisa rápida na internet. Fica muito no superficial.
Certo, a falta de contradição e a falta de dialética.
Sim.
Eu concordo com o que eles disseram. Eu acho que realmente é uma coisa que acontece no aspecto do texto e de alguns conceitos, querendo levar tudo ao pé da letra. É o sinônimo do radicalismo em relação àquela oase.
Eu chamaria de fundamentalismo e...
Não, é que ontem eu tive, tô tendo uma aula da matéria da pós lá na Letras, na USP, que o professor fala sobre o realismo socialista, que é uma estética que teve na União Soviética, né?
Que tem no Brasil,
e que tem no Brasil, até, digamos
desculpa
assim.
Aí.
É que é uma estética que, assim, os escritores, eles não podiam escrever qualquer coisa contra o Partido Comunista, né? Então tinha uma cartilha pra ser seguida e tals. Aí você falou...
Não era só isso.
Esse era um dos aspectos, mas...
Tinha que ser realismo, tinha que... O Stalin era uma coisa ligada ao Stalin.
Uma propaganda, né, da União Soviética.
Sim, ao Congresso dos Escritores do Povo, Narodni Artists.
Uhum.
E era toda... Por exemplo, Stalin dizia sobre a música que quem não entrasse de acordo ia... para a Sibéria, fazer autocrítica e depois era eliminado fisicamente.
É.
Um tiro na cabeça.
Ah, mas aí o que eu quis dizer sobre tudo isso, né? Você falou que, que não tinha... Não tem uma...
O público devia sair, não, tudo bem. Só para
falar.
Não, para a gente... Porque o nosso programa é um pouco mais profundo, nosso podcast.
É isso.
O público tem que sair sabendo assobiar a melodia. Por incrível que pareça, acontece muito na política cultural que a gente tem tido nos últimos tempos.
Então, aí, é porque você falou... É verdade, eu concordo. Mas você falou, assim, sobre uma... Aqui, mais longe, né? Você falou sobre uma junção de Estado e Igreja, né? Em relação...
A não separação do Estado e Igreja.
Exato. E aí eu pensei, eu lembrei, assim, que o professor disse que quando começou a União Soviética... foi suprimida a Igreja na Rússia, né? Eles são católicos ortodoxos. Por quê? Porque acho que o único poder que poderia falar mais alto era o poder do Partido Comunista. Então, foi suprimida a Igreja. E aí, como que eles quiseram que uma coisa substituísse a outra? Coisas que sempre tiveram juntas, que é a Igreja e o Estado, né? Que são instrumentos de controle. E aí, como eles queriam realmente fazer essa experiência na União Soviética, essa experiência da União Soviética, na verdade, e depois alastrar isso pro mundo, então eles queriam ser os mais poderosos nesse sentido.
Nós gravamos o podcast na sala da pedagogia pro programa Kairos. Obrigado.
Em cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.